Olá, seja muito bem-vindo a mais um Com LicitaCast, o seu podcast das licitações. E ao meu lado, Bruno.
Fala, meu irmão.
Tudo bem? Tudo bem?
Tudo ótimo.
Me fala o que foi o Com Licitantes, cara.
Cara, eu tô sonhando até hoje aqui com
o Com Licitantes. Cara, o que foi aquilo?
Teremos a versão 2 ano que vem.
Eu, por mim, teremos ad infinitum. Ad infinitum.
Que maravilha. E Antônio, hoje nós teremos uma professora que é extremamente importante aqui para o nosso cenário.
Boa.
E muito querida também.
Muito querida.
Eu a conheço, já fiz live com ela. Você já fez live com ela ou não?
Eu não tive essa oportunidade. Ela me excluiu.
Ela te excluiu.
Brincadeira. Não, mas às vezes as agendas não compatibilizam.
Maravilha. E hoje falaremos sobre um tema que pode parecer básico para você que já atua com licitação, mas aqui nós vamos abordar. Ganhei a licitação e agora? Tanto para você que está chegando no mercado, mas também para você, licitante, que está no mercado e trilha por caminhos diferentes aí, não trilha pelo os melhores caminhos, as práticas. E aqui,
boa,
a professora presente hoje vai trazer para você as melhores práticas, os caminhos, o que evitar, para onde seguir, vira para a direita, vira para a esquerda, o que fazer.
Né, quase um GPS.
Quase um GPS aqui. E para você que está chegando agora também no modo estreia do YouTube, não deixe de fazer sua pergunta no chat. Para você que chega depois, mande sua pergunta nos comentários em si. Para você que está no Spotify, tem dúvida, vem aqui para o YouTube também. No final desse podcast, também teremos um mapa mental para que você possa,
boa,
baixar e ter a síntese ali daquele que vai ser ali a sua trajetória dentro do mercado de licitações, ganhar a licitação e agora. Né? Então, vai ser um tema bem bacana,
boa,
que vamos construir ao longo do tempo. E também a professora está no Com LicitaGo. E para você que não assina o Com LicitaGo, também link na descrição para que você tenha acesso a vários e vários conteúdos e cursos de formação, série express, prática e soft skills para que você se torne, de fato, um especialista em licitação. Então, seja muito bem-vinda a professora Camila Madeiro. Ela é natural de Fortaleza, Ceará, casada, 2 filhos, adolescentes. Além de trabalhar com licitação, também tem 2 filhos adolescentes. Trabalha na área de licitações desde 1997. Você era nascido, Antônio? Acho que não, né?
já sim.
Atuando tanto na área privada como na área pública. Ela é advogada, especialista em licitações e contratos. Atualmente é servidora pública do município de Fortaleza, atuando como assessoria jurídica nas contratações públicas. Redes sociais, para quem quiser conhecer e seguir a nossa querida Camila Madeiro, o Instagram, @camila.madeiro.adv. Facebook, Camila Madeiro. Camila, seja bem-vinda ao nosso Com LicitaCast. Muito bem-vinda.
Obrigada, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, Antônio, Bruno. Estou muito feliz. E nesse momento, depois do Com Licitantes, nada melhor do que saber o que fazer quando ganhar uma licitação.
Boa, boa.
Né, isso, então, acho que o que importa, né? Porque participar da licitação é uma competição e o que a gente mais quer é ganhar a licitação. De início, quero dizer para Antônio que foi praticamente um dos primeiros que conheci quando entrei nesse mundo virtual, porque, na real, já estou aí há mais de 20 anos, mas no virtual eu estou te devendo, sim, essa live.
Temos
e nós
que fazer.
Vamos marcar.
Vamos fazer.
Tá bom? Então, gente, eu estou aqui hoje para a gente falar o que fazer, né? E agora, ganhar a licitação, como vai ser?
Isso aí. E aí eu vou pedir para o editor, o Will, que está operando a mesa ali. Will, por gentileza,
boa,
subir
Will
a nossa tela ali. Para quem ainda não teve acesso, chegou agora, não sabe o que é isso, né? Nós vamos trabalhar. E para você que está no Spotify, estamos compartilhando aqui a tela do mapa mental. No caso, vamos trabalhar aqui passo a passo todos os temas e fazer um resumo no final, de forma material, para você poder baixar ali e também poder consultar depois que acabar o episódio. E aí você vai ter ali todos os passos e tudo que a professora aqui, o professor também, Antônio, também falar, para que a gente consiga transmitir mais esse conteúdo para você. Então, assim, ó, professora, ganhei a licitação e agora? Beleza. Qual é essa etapa após ganhar essa licitação? O que, que a gente está falando? Até para situar quem está chegando, pô, ganhar a licitação é quando? Em que fase que ela se encontra, né? E aí, Antônio, essa pergunta ela se estende para você também, porque muita gente se confunde ali, fases ali de adjudicação, homologação. Quando, de fato, ganha a licitação?
Bem, participar da licitação e ganhar a licitação e ser contratado são coisas distintas. Né? Então, vamos lá. Participei da licitação, o licitante está ali na maior empolgação. Vamos dar um exemplo aqui, o pregão, né? Que praticamente agora a modalidade na nova lei de licitação, concorrência e pregão é praticamente a mesma coisa.
Mesma coisa,
agora,
só
né?
Muda o nome.
Só muda o nome. Então, a gente vai lá, participa, dá lance, baixa, fiquei em primeiro lugar. Ganhei a licitação? Ainda não. Não ganhei a licitação, ainda vou passar pela fase de habilitação, pode ser que venha ter fase de recurso, né? Você pode ainda ser inabilitado, desclassificado, enfim, né? Por outros motivos. Então, ainda não ganhou a licitação. Ganhei a licitação quando? Ah, eu só ganho quando eu for contratado? Também não tão distante, não tão distante. Você vai ganhar a licitação quando ocorrer a famosa adjudicação. Né, quando o objeto for adjudicado para sua empresa, para aquele vencedor, digamos assim. Esse momento a gente considera que você ganhou a licitação, o que também não significa que você será contratado. Tá? Assim, é importante deixar esse distanciamento, porque você vem significa o quê? Adjudicação. Eu ganhei a licitação, aquele objeto vai ser adjudicado para mim, eu tenho uma expectativa de direito... Tá? Seja um registro de preço de assinar aquela ata, seja um contrato direto de assinar aquele contrato, que será para a minha pessoa. Existe um prazo de validade da proposta, em que eu tenho que garantir aquele valor, e aí eu posso vir a ser contratado. Nesse momento, você pode abrir o champanhe e dizer, ganhei a licitação. Seria isso, Antônio?
Perfeito, exatamente. E tem um detalhe, né, Camila? A adjudicação, para quem não sabe, não está acostumado com os termos, a adjudicação significa o seguinte, olha, se eu for realmente contratar este objeto, contratarei com você. Aí depois vem a homologação, que seria o quê? A autoridade máxima dizer, eu concordo com todos os atos praticados aqui, não há óbice ou não tem nenhum impedimento a se firmar o contrato com esta empresa.
Exatamente.
Muito bom. Então, assim, a gente vai adjudicar, né? É até difícil pronunciar, né? Adjudicar.
Adjudicar.
Adjudicar e depois que vai para a fase de homologação.
Depois vem a homologação. Lembrando que, com exceção das estatais, que lá nas estatais o ato de adjudicar já traz a, abre aspas, garantia líquida de se contratar com aquele, com aquela empresa, né?
Isso.
Nos demais entes, não, ele adjudica, ainda precisa da homologação para aí sim trazer esse direito, abre aspas, líquido da contratação. Por que abre aspas? Porque pode acontecer de o órgão público revogar essa licitação por algum fato.
Conveniência, oportunidade.
Ou anular, caso ele encontre, posterior à adjudicação e homologação, alguma ilegalidade.
Isso. Quero aproveitar, então, em que casos ali, saindo um pouquinho do roteiro, é comum ter a anulação, enfim, não chegar à fase ali de contrato mesmo, né? Que aqui é a pergunta aqui que eu quero fazer, a fase de contrato, mas nós temos ali, por exemplo, o órgão ele pode, depois de passar por essas fases, não executar, não formatar o contrato e anular, é isso?
É quando é verificado algum vício insanável, né? Alguma chamada ilegalidade, porque a revogação é por oportunidade, por conveniência, né? Realmente é de interesse público, que você revoga a licitação. Mas a anulação, não. É quando há um vício insanável. É quando há algo constatado que no procedimento, ou no rito, ou até mesmo durante o pregão, né? A fase da licitação, em que é considerado ilegal. Então, essa contrata pode acontecer tanto depois, a qualquer tempo, inclusive na fase de contrato. E com a anulação, a gente chama de ex tunc, ela volta até o começo. A revogação, não. Eu posso revogar pequenos atos, eu posso revogar fases. Já a nulidade, não. Ela é completa.
Exato. É interessante, muito importante este pedaço. Porque imagina, vamos em uma suposição. Eu estou com um processo que tem vários itens. Eu posso revogar alguns itens daquele processo. Tá? Agora, se eu estou falando de nulidade dos atos, aí é algo mais sério.
Sim.
Né? Então, geralmente é o processo todo, exceto nos casos em que há uma ilegalidade ou irregularidade em um único item dentro do processo inteiro, que é muito difícil de acontecer. E, por exemplo, revogar. Imagine o seguinte, eu estou comprando um carro para o órgão público. E aí eu já adjudiquei, e ali na fase ali, naquele meio tempo entre homologar, convocar para assinar contrato e tudo mais, por algum motivo, o órgão público, por exemplo, é um órgão público municipal, ele recebe um veículo similar do governo federal ou do governo estadual. Ora, ele não precisa mais do veículo, uma vez que ele já recebeu esse veículo. Não sei, por algum motivo ele recebeu. Por que que ele vai comprar mais um? Então, não tem justificativa de adquirir aquele outro veículo que outrora ele tinha feito a licitação. Então, neste caso, ele vai revogar. Lembrando que a revogação em que pese ser um ato discricionário da administração, ele tem que ser muito bem pautado, muito bem fundamentado e tem que analisar também. Né? Porque dependendo do caso, ainda que ele anule o objeto, veja bem, dependendo do caso, ainda que ele anule o objeto, ainda cabe sim ressarcir a empresa que venceu, caso ela tenha tido algum dispêndio, algum custo ali para implantar algo decorrente daquela licitação. Lembrando mais uma vez, depende muito do caso concreto, depende muito do que aconteceu naquela licitação, no objeto daquela licitação para acontecer, mas cabe também.
Importante complementar isso que o Antônio falou, que em todos os casos aqui, vamos falar da nossa tradicional 8666, mas também na 14133, há o direito da ampla defesa do contraditório.
Perfeito.
Então, tanto na revogação como na anulação, eles vão ter direito a apresentar um recurso administrativo para essa defesa, porque pode ser que a empresa não concorde de alguma maneira. Mas, de toda forma, há a supremacia do interesse público. Em todos os casos, o ato há de ser motivado, caso não tenha sido esse. Perfeito. Um dos motivos do recurso poder cair, né, digamos assim, ser
Exato.
Aceito. Então, é fundamental que em todas as fases haja esse princípio e essa defesa administrativa, que também, se não for dada essa oportunidade, é nulo de pleno direito.
Oh, Camila, uma coisa muito legal aqui, ó, você que está nos assistindo, você fornecedor, ó, guarda essa dica. Vou entrar com recurso, vou fazer qualquer coisa do tipo, vou apresentar minha defesa. A primeira coisa que você tem que analisar é a instrução do processo.
Sim.
A instrução do processo, que é igual a multa de trânsito. A primeira coisa que o advogado vai falar para você é: deixa eu olhar se foi preenchido corretamente, se cumpriu as formalidades. Caso contrário, ela já é nula de fato, né? Então, veja, estou entrando num recurso, vão me penalizar ou qualquer coisa. Eu não estou falando para usar de má fé, mas veja o rito procedimental antes de atacar o mérito.
Isso é muito engraçado, porque assim, eu sou advogada administrativa, né? Como vocês ouviram dizer, há 20 anos. E o que mais acontece quando a pessoa me traz o problema é que o que ela fala geralmente é o que não está escrito. Então,
Perfeito.
Eu sempre digo, gente, o processo é público, pega cópia do processo inteiro, porque é preciso ver o que está escrito. Porque, às vezes, um detalhe, uma falta de notificação, nula tudo.
Perfeito.
Então, tem que ter, tá lá, tem que ser 100%, é o que está escrito, direito é prova. Então, vacilou ali em alguma coisa do rito, direito é do licitante. Então, não pega só aquela notificação e leva para o teu advogado, não, se organiza. Hoje em dia é muito fácil, você investe em tecnologia, hoje em dia você tem arquivos virtuais de tudo. Então, assim, organização é tudo em licitação. Não dá para... Tem que ter evitar esse risco, essa análise de risco, e ter tudo, porque você tem que ter a gestão do contrato do começo ao fim, para que você não venha a ter uma sanção ou sofrer qualquer outra coisa até o final, porque os funcionários lá vão mudando e, às vezes, dá uma dor de cabeçazinha lá na frente, tudo por escrito e etc. Então, eu passo muito por isso ao longo desses anos e, geralmente, os prejuízos que eu vejo que os licitantes têm é por desorganização.
Perfeito. Legal. E isso também se aplica ao servidor. De nada adianta eu fazer um processo exemplar, lindo, maravilhoso, seja para qual finalidade for, se eu não seguir os ritos procedimentais, se eu não juntar todos os elementos, se eu não der o prazo para defesa e tudo mais. Como o professor Eduardo Guimarães falou, o processo ele tem que falar por si só. Eu olhei para o processo, ele tem que falar comigo. Seria mais ou menos, imagina que ali não tem uma pessoa, mas tem o que ela representa.
Sim.
Eu tenho que olhar para o processo, é como se ele conversasse comigo. Ele não pode estar ausente de informações.
Legal. E, beleza, o órgão público, por algum motivo, ele não vai comprar mais aquele objeto. Né? Ele recebeu uma doação
Boa.
de algum lugar.
Por que não?
Enfim, por que não? E aí, o que... Mas só que a gente falou aqui sobre como o órgão público ele pode chegar a não chegar à fase contratual, certo? E o licitante? Se ele se depara com alguma situação que impeça ele de, no caso, de fechar o contrato, né? Ele pode voltar atrás ou não? Antes de assinar, obviamente, né?
Tá. Bom, eu sou nordestina, né? E tem um ditado que diz que só coloca a rodilha na cabeça quem aguenta com o pote.
Olha só.
Então, como funciona? Quando a gente entra para participar de uma licitação, aqui eu vou falar para os licitados, tá? Quando a gente entra, a gente tem que estar muito bem resolvido e muito decidido. A gente não pode brincar com a administração pública. Então, eu tenho que ter certeza do que eu estou fazendo, certeza do que eu estou participando e saber que eu posso e devo chegar até o final, sob pena das sanções administrativas. Então, assim, eu tenho que estar preparado para ser contratado. Caso. Então quer dizer que eu estou engessada, não posso desistir de jeito nenhum? Poder? Pode. Mas para que você desista da sua proposta, você vai ter que muito bem justificar e é um ato discricionário da administração aceitar ou não a sua justificativa. Uma vez que você já participou, já venceu, já deu lance, houve todo um gasto público com aquele procedimento. Então, não é simplesmente participei, mergulhei demais no preço, não quero mais, estou fora, não vou dar seguimento. Não funciona assim. Uma vez que você participou do certame, que você venceu o certame, que chegou ao final, dentro do prazo de validade da proposta, é importante que se diga isso, você vai ter que seguir até o rito final, a não ser que haja um caso fortuito, uma força maior, uma devida justificativa que a administração possa acatar para que você seja liberado daquele compromisso.
Ah, legal. Foi importante trazer essa questão dentro da validade da proposta. Tem que tomar cuidado em relação a isso. Eu estou dentro da validade da minha proposta, geralmente os órgãos públicos colocam 60 dias, dependendo do caso, eu já vi até 90 dias. Então, neste período, subentende-se que eu sou obrigado a manter aquele valor. E isso também se aplica aos pedidos de reequilíbrio. Não adianta eu firmar um contrato hoje e amanhã solicitar um reequilíbrio. Se eu estou dentro da validade da minha proposta, exemplo, a validade era de 90 dias. Em 30 dias, encerrou a licitação. Executei o contrato por mais 30 e, de repente, eu percebi, não dá mais. Vou pedir reequilíbrio? Não posso. A validade da minha proposta era de 90, eu deveria ter visualizado isso à época e eu tenho que manter por mais 30 dias posterior, aí sim eu posso solicitar reequilíbrio. Existem, é bem restrito, pode ser que eu consiga? Pode ser que você consiga, se for um fato muito superveniente, mas é poder discricionário, tem que justificar muito bem, mas a regra é, durante a validade da proposta, eu sou obrigado a assinar o contrato e também manter o meu valor.
Isso. Muito bom. E sobre a parte contratual, né? A empresa, o licitante, ele deve se atentar, né, para não sofrer ali sanções, penalidades ali e problemas nesse contrato. Como que você indicaria se você estivesse recebendo em um escritório um licitante e fizesse essa pergunta para você?
Bem, tenho várias dicas.
Caderno na mão.
Primeiro, assínio com licitação.
Boa.
Capacitação é preciso, gente. Capacitar é preciso. Tem uma equipe extremamente capacitada, tá? Vamos começar da parte formal. Invista em tecnologia. Tem uma equipe extremamente capacitada. Separa sua equipe em vendas públicas e vendas privadas, porque são coisas de nichos completamente diferentes. Então, não dá para ter aquele equipe, não dá para misturar tudo, porque aquele faz tudo, não vai fazer nada. Tá? Porque vendas públicas assim, pode te levar ao buraco, porque as administrações, as sanções são grandes, as multas são altas. Você pode causar um grande problema sério para a empresa se você brincar com a administração. Então, assim, vou entrar em licitação, é uma coisa muito séria mesmo, muito séria. Durante o contrato inteiro, tem que existir não é só a gestão e fiscalização, não é só por parte da administração. Tem a gestão e fiscalização também por parte do licitante. Vão ser serviços terceirizados, a gente sabe, tem um preposto, mas isso aí, não é só isso, você tem que ter a sua equipe para gerir. Você vai gerir, tudo está no contrato e no edital, ali no termo de referência, né, que é aquele anexo. Então, você vai ter que ter todo o cronograma de termo em relação à entrega de produto. Cada contrato eu chamo de filho. Né? Por quê? Porque todos eles são completamente diferentes. Podem ser do mesmo órgão, ou seja, gêmeos, mas são distintos. Nunca serão iguais. Os prazos de pagamento, os índices de reajustes, você pode acompanhar para e passo. Então, assim, eu tenho um objeto que vai ser mensal. Cada vez que o empenho chegar, uma entrega com 3 dias, o outro é com 5 dias, eu tenho que acompanhar a logística de entrega, eu tenho que ver se... Vamos supor que seja educação, que eu vou entregar em diversas unidades escolares. Então, eu tenho que ter todo um frete, toda uma logística para aquilo. Eu tenho que ver, como o Antônio muito bem colocou, se vai ter essa necessidade desse reequilíbrio econômico-financeiro. Se o contrato fez aniversário, o aniversário da proposta, lá da licitação e não da data da assinatura. Eu tenho que guardar as publicações. Eu tenho que ver se... aquele produto tem no mercado, se está faltando no mercado, se eu vou precisar aditivar de alguma maneira. Enfim, é um mundo de necessidades em cada contrato. Não é só assinei o contrato, que maravilha, assinei o contrato, tá ganho. Não, não funciona assim. Né? Principalmente na nova lei, que agora nós vamos ter contratos que duram muito mais tempo.
Às vezes até 10 anos.
Isso. E agora a ata de registro de preços vai durar dois anos. Então, os preços, mais um motivo para não mergulhar tanto nos preços. Né? E, então, assim, minha dica seria isso. Teria uma equipe capacitada, seria investir em bons contratos, bons parceiros e ferramentas para que a gente haja pesquisa de editais, porque não tem mais como. Hoje em dia, o tempo é ouro, né? Então, a gente tem que ter parceiros em relação a isso tecnológicos, para que a gente possa participar de mais e mais pregões e focar, né? Seria isso.
Tem um detalhe, só complementando, assina embaixo com tudo que a professora trouxe. E tem um detalhe também, imagina... estamos falando de contrato e tudo mais, mas tem as atas de registro de preço e pode acontecer do órgão público não te pediu nada. Você já até esqueceu aquela ata de registro de preço. Aí, de repente, ele vai lá, pede, você não, nem lembrava daquilo, você vai olhar no mercado e fala, opa, o preço é diferente. E agora, como que eu vou pedir reequilíbrio dessa ata? E tem um detalhe também, né? Não vamos entrar nessa discussão, pode dar, não pode dar, isso vai depender de cada órgão público. Se for federal, segue o regulamento federal, não, realmente não tem, mas a gente já viu. Enfim, não vamos entrar nisso. O que é importante você saber é, se o órgão público pediu, eu posso até ganhar um reequilíbrio, mas não daquilo que ele pediu, porque a norma é essa. Aquele quantitativo que ele pediu, eu vou ter que entregar.
Sim.
E não adianta você falar, não, mas é só ele cancelar o empenho, reequilibrar e emitir o empenho novamente. Não, porque os órgãos de controle estão de olho nisso. Então é responsabilidade minha. Ele não pediu nenhum item da ata, não tem problema. O preço mudou, solicita reequilíbrio. Simples assim.
Exatamente. Mantém informado ali, como diria o Dr. Pedro Lombardo, né?
Exato.
Ele bate muito nessa tecla aí, realmente. Professora e Antônio, né, Antônio? Você que está no nosso... você que já é figura carimbada do Cone Sagol, né? Você é protagonista lá, está com 10 cursos já, né?
O pessoal já não aguenta mais me ver, já falaram. Pode até colocar o Antônio, mas dubla a voz dele, coloca uma imagem ali para não ficar aparecendo ele.
Porque essa pergunta ela é muito complexa, né? Porque, eu sou uma empresa, eu ganhei a licitação, só que por algum motivo eu não consigo entregar o objeto. Como que essa empresa deve proceder?
Caraca. Difícil.
Dica de ouro. Primeira coisa, comunicação. Tá?
Boa.
E outra coisa, verbal, só café e água. Tem que ser tudo por escrito. Porque isso acontece muito com as empresas licitantes. Pega o telefone, discute com o estagiário, com o rapaz que atendeu o telefone, depois... O cara disse que não falou com ninguém, que não conhece, que aquela pessoa não era daquele setor, não está mais lá, e aí? Então, não funciona assim, tá? Como é que deve ser feito? Você tem que sempre pelos canais oficiais, né? Você vai comunicar comprovadamente que aquilo ou saiu do mercado, ou não existe, ou está em falta, ou por algum motivo ficou preso lá na alfândega. Enfim, você vai dizer... O motivo, a motivação, vai apresentar para que a administração pública aceite, porque por vezes, Bruno, pode ser que aquela troca seja pontual, como também pode ser que ela tenha que ser definitiva. Isso vai ser aceito pela administração. Se ela for pontual, muitas vezes ele aceita lá em um termo e etc. Se ela for definitiva, tem que ser por aditamento, que às vezes aquele produto saiu do mercado, vai ter que ser feito um aditamento qualitativo, né, por produto similar ou superior, a depender do que você está oferecendo. E muitas vezes também pode acontecer de ter a diminuição daquele item, caso a administração também não mais precise. Então, tudo isso é em comum acordo, é bilateral.
Muito bom.
É importante essa questão da formalidade, né? A gente já falou, ressalta novamente, o processo tem que falar por si só. E se é o processo que está falando, não é o Antônio com a empresa. Amanhã o Antônio não está no órgão público, amanhã a empresa não está... Então, veja, tudo documentado, tudo... Porque, imagina, até no futuro e agora, imagina, a Camila é o jurídico, eu sou o servidor, o Bruno é a empresa. O Bruno me liga, eu entendi, maravilha. E aí eu mando o processo para o jurídico, a Camila não estava conversando com o Bruno, isso, não conversou... Aí chamou o Antônio lá, não lembro não, doutora, olha, ó, tô no meio de um pregão, doutora, dá o parecer aí, eu acho que é favorável. Você acha que é favorável baseado em? Então tudo tem que estar documentado, porque aí o Antônio não precisa ficar explicando, no máximo, vai me chamar para tirar uma dúvida pontual do procedimento em si, porque o fato... Ele já está todo no processo, ela já consegue analisar, já consegue julgar, então é importantíssimo.
Muito bom, muito bom. Eu quero pedir também, lógico, uma dica essa para você, para quem está chegando também no mercado. E, Antônio, eu também quero que você depois complemente com aquela sua... Essa dica eu já conheço, porque eu estou aqui com você já vai completar um ano de podcast, né? Mas, cara, quando que de fato acaba a licitação pro empresário? Mas essa dica você guarda para o final. Camila, por gentileza, para quem está chegando agora, uma dica. Cara, ganhei a licitação, o que você deve fazer?
Ganhei a licitação. Preciso saber se esse objeto vai ser uma entrega imediata, se eu vou precisar de algum tipo de mobilização para começar essa prestação de serviço, se eu precisarei de estoque, se não, se é um registro de preço, eu vou ter que analisar que tipo de licitação foi essa. Porque, assim, cada objeto é uma coisa distinta. Se é uma prestação de serviço, se eu preciso locar determinada sala em São Paulo para... Lá no termo de referência tinha escrito que eu preciso ter uma sala em loco, então eu vou ter que mobilizar tudo que estava no termo de referência para quando eu assinar o contrato, quando me derem a ordem de serviço, eu estar toda mobilizada para iniciar aquela contratação. Então, tudo depende mesmo do objeto. Eu não posso ser pega de surpresa, tá? Então, assim, também depende dos prazos. Existem prazos, entregas únicas, contratos que são por completo. Ah, eu tenho que entregar 1.000 injeções e tal, e vai ser uma entrega imediata. Então, lá está dizendo que vai ser entregue em 10 dias. Então, você já vai se preparar para aquilo. Para saber se você vai precisar armazenar, se não é caso de armazenar, ver com o seu fornecedor, porque você já ganha com marca específica, fornecedor específico. Perfeito. Então, tudo, como eu falei, cada filho vai ver a sua necessidade, ou seja, cada contrato, por isso que é importante ter uma equipe capacitada, né, e organizada para isso, para que você não chegue àquele empenho, vixe, e agora? Eu tenho que entregar isso em 5 dias, o meu fornecedor é lá de Santa Catarina, não chega a tempo, o frete é tanto, vai me dar prejuízo. Falta de logística. Então, a minha dica é que você, a partir do momento que você ganhou a licitação, você faça esse mapa, essa análise aí, né, esse mapeamento, né, esse controle, essa gestão do seu contrato, para você ter essa expectativa, ou converse mesmo com o órgão, com o setor de gestão de contratos e convênios do órgão, para saber essa expectativa de quando vai ser pedido. Muitas vezes eles já têm também. Geralmente, o órgão já pede. Quando ele licita, ele já está desesperado, né, pelo objeto. Exceto até as atas de registro de preço, o que a gente tem visto é que, às vezes, eles pedem até 100% de uma vez. Mas a dica é essa, que você não deixe para ser pego de surpresa, para que você não venha sofrer sanções.
Massa, massa. E o que você tinha perguntado, né, Bruno? Quando que termina uma licitação? A licitação termina, para quem venceu, na hora que ele recebe o atestado de capacidade técnica. Boa. Porque até então... Ainda estamos em todo o procedimento, estamos no processo. Ainda que acabou a fase de seleção do fornecedor, eu estou na fase contratual. Então, até eu entregar... Tem gente que fala, quando pagar a última nota. Não, cuidado. Às vezes paga a última nota, ainda tem alguma pendência, tem alguma coisa ali. Então, quando você recebe o atestado de capacidade técnica, significa que aquele processo já foi finalizado, já foi analisado em todos os aspectos e realmente, em tese, o processo acabou. Porque a gente sabe que tem alguns processos que depois lá no futuro vão descobrir outras coisas, não vamos entrar nessa celeuma. Mas, em geral, emitiu o atestado de capacidade técnica, aquela licitação foi executada e já terminou. Exato.
Muito bom, muito bom. Eu vou pedir para o editor subir aqui na tela, então, nosso mapa mental para a gente verificar como é que ficou, né?
Bom.
É lógico, ele tá bem organizado agora, né? Primeiro, nós tivemos ali em que etapa estamos da licitação, né? O licitante, ele é obrigado a assinar o contrato? Isso aqui é, nossa, é matador.
Boa.
O que observar no contrato? Então, tá tudo ali descrito. O que fazer quando não conseguir entregar o objeto? E a dica extra, tanto da Camila quanto do Antônio Lima ali, para que você consiga extrair ali todos os detalhes, enfim, que são necessários ali para você ganhar de fato a licitação e chegar, né, Antônio, até o atestado de capacidade técnica, né?
Exatamente, porque o objetivo, quando você analisa, você fala assim, qual que é o meu objetivo quando eu estou participando de uma licitação? Eu diria que o objetivo é chegar no final. Quem é mais antigo jogava Mario, queria chegar na bandeirinha lá no fim. Então, o objetivo é chegar até lá no fim. Significa que recebi o atestado de capacidade técnica, eu cumpri meu objetivo. Participei, forneci, recebi, que é a razão pelo qual eu vendo, e recebi com excelência de tal ponto que recebi meu atestado de capacidade técnica.
Muito bom. É isso mesmo, Camila?
Sim. Na verdade, ele também... O atestado significa que você cumpriu todas as obrigações,
perfeito,
né, do contratado com excelência. Para mim, ele é importantíssimo, ele é fundamental. E o fiscal do contrato tem muita responsabilidade sobre isso, porque caso não tenha sido com excelência, vai estar lá as advertências, os apontamentos, e você pode vir a não receber esse atestado. Então, é fundamental que a empresa, assim como eu falei, ela mantenha essa gestão dela para que esse objetivo macro seja cumprido, porque ela possa participar de outras licitações, que a intenção,
perfeito,
maior é essa,
é,
né? Esse atestado vai
vendendo,
servir para isso, para a qualificação técnica da empresa. E aí se encerra, digamos, a obrigação dela, né, diante daquele órgão. É importante também que alguns órgãos emitem um termo de encerramento de contrato.
Boa.
Dizendo se teve algum tipo de saldo ou não, porque às vezes é esse tipo de necessidade. Se caso haja também, que ela possa dar esse de acordo, esse ciente, e anexa-se na sua pastinha e dá esse encerramento por completo.
Legal, legal.
Então, quantas dicas, hein? Acho que esse mapa mental vai ficar pequeno aqui, viu, Antônio?
Teremos dois mapas.
Professora, você preencheu o briefing ali do podcast, né? Do nosso ComunistaCast. E é a primeira vez que ele está usando essa roupa, porque geralmente ele vem de roupa colorida aqui, espírito férias. E agora ele saiu de férias, ele voltou a trabalhar finalmente.
Até
depois
fim,
de,
né,
5 anos sabáticos, né, Antônio? Foram
cinco
isso?
5 anos sabáticos. Ele usou a Covid como desculpa para não trabalhar mais.
Nem home office fez, né?
Nem home office.
Zero.
O que era mais estranho, né? Ele usou a Covid para não trabalhar. Mas ele tava viajando para baixo e para cima.
Viajando para cima e para baixo. E aí ele tá hoje bem vestido, né?
Bem vestido.
Mas ele voltou também à altura, né, do ComunistaCast também para atender agora, nossa convidada.
Agora,
né,
ele não é mais o Silvio Ace.
Não, é mais o Ace.
Agora ele tá mais tranquilo.
Ele tá aparecendo aqui. Ô, Silvio, seja bem-vindo. Fazia tempo que você não aparecia aqui tão bem vestido, Silvio. Seja bem-vindo.
É verdade. Muito obrigado pela vestimenta, tá, Bruno? É verdade, eu não tô mais de férias, que pena, né? Mas já trabalhei tanto nessa vida, sabe? 85 anos trabalhando na TV, assim, é. Mas estamos de volta, né? A gente não pode parar. Enquanto tiver saúde, a gente trabalha. Tudo bem, Camila?
Tudo ótimo.
É um grande prazer recebê-la.
Obrigada.
Que bom.
Silvio.
E aí, Antônio?
Mas nesses 85 anos você recebeu, né?
Sim, mas eu trabalhei por conta própria, não tinha chefe, eu era o chefe de todo mundo.
É, continua sendo, só não tá pagando, né? Mas...
O quê?
Não, deixa pra lá, você
pode
assunto.
Falar.
Mágoas.
O editor falou que eu não posso falar algumas coisas aqui.
Mágoas.
Você foi, censurado.
Eu fui censurado.
Tá certo.
Mas vamos lá, né, fazer o quê?
Ai, Antônio, não muda, né? Bom, Camila, hoje a gente vai fazer aqui o show do pregão. Estamos de volta agora. Preparada para o show do pregão?
nervosa.
Vai ser tranquila, Camila Madeiro. Aliás, muito bom o hambúrguer da sua família. Eu gosto muito.
Que bom.
Sou fã, sou fã. Bom, vamos começar então o show do pregão. Vamos começar, cara, para a primeira rodada de perguntas. Vamos lá. Coisas que não vão deixar o licitante milionário. Coisas que não vão deixar o licitante milionário.
Vamos ver.
A. Deixar para olhar a data de validade dos documentos 5 minutos antes do pregão presencial?
Eita!
É, possivelmente vai... Desculpa a palavra, vai se lascar. Não vai dar certo.
Não vai dar certo. Pode,
o risco é imenso.
Tem mais, ó. B. Ter 200 quinais para vender qualquer coisa ao governo sem ter estoque de produto?
Eita!
Complicou.
Tem coisa aí que...
C. Ter disposição para fechar contratos com o governo a qualquer custo, mesmo a custo zero.
Ô, louco, aí...
Ficou pesado.
Essa daí é o Antônio, né?
Essa é o Antônio, né? Muito obrigado, viu, Antônio?
Fiquei...
Ou a alternativa D, ganhar a licitação a qualquer custo e, no dia da entrega, pedir para alterar a marca do produto. E aí, o que, que você acha, Camila?
Eu acho que a pior é a A. Na verdade, seriam quase todas. Teria que ter alternativa E dizendo todas as alternativas acima. Todas as acima, anteriores, né? Né? Todas as anteriores.
O Portioli sempre faz isso.
É verdade.
Mas eu acredito que a A, porque seria impossível tirar um documento em 5 minutos.
Verdade.
A depender da documentação. Então, essa não vai deixar o licitante milionário.
Muito bem, certa a resposta. Mas, na verdade, poderia ser todas, né?
Todas.
O Portioli faz isso. É verdade. Ele separa ali para o
Portioli
é o meu roteirista.
É o Portioli.
O Vini.
É isso aí.
Vini Portioli.
Então, vamos lá para a segunda rodada de perguntas. O que deve ser observado durante a licitação para evitar problemas com a administração? Eita. Alternativa A, assinar o Conlicitagol e acompanhar o Conlicitacast?
Boa,
deixamos
boa.
Deixamos aí.
Boa.
Vamos lá.
Mandou bem.
B, dar flores e presentes para o pregoeiro?
Olha, flores eu não gostaria de receber, não, mas dependendo do presente eu até gostaria, aí, chocolatinho e tal. Brincadeira. Não faça isso, o pregoeiro não vai receber.
Não vai receber, né?
Não, mas...
Se fosse alguma coisa de comer, eu já ia ficar comendo. Se mandasse flores, eu já nem queria receber.
Alternativa C, comer hambúrguer no Madeiro com a Camila Madeiro?
Essa é uma excelente ideia, mas desde que não fosse para tratar de licitação.
Tudo mesmo.
E não fosse o fornecedor.
E não fosse o fornecedor, para não me complicar.
Ou alternativa D, nada. Pois se estressar na licitação é inevitável. E só o chá de camomila resolve.
Nossa!
Eu durmo. Você entendeu a chave?
É um trocadilho.
Acabou. Enfim, mas eu durmo com chá de camomila. Eu olho, capoto.
Nossa, eu nem preciso de chá de camomila.
É. Já deitou na cama, já era, né?
É a com certeza.
Com certeza a. Assinar o Colistas Gol e acompanhar o Colistas Cast. Certa resposta!
Muito bom.
Mas, opa, tá tocando aqui, hein?
Tá tocando o celular. Ô, Silvio, fala pra você deixar no silencioso o celular. Silvio, fazia tempo que você não vinha trabalhar, né? Atende o telefone, se for urgente, né?
Oi! Sim, central do atendimento ao licitante. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que hora que você tá assistindo. Qual que é a sua dúvida?
Forneceu
o produto e o órgão não pagou. O que a pessoa faz? Tá legal. Eu vou passar aqui para nossa convidada e ela vai responder, você vai assistir e vai saber a resposta. Tá bom? Tchau. Né? Então a pergunta... Sabe qual que é a pergunta? Vamos lá. Ele forneceu o produto e o órgão não pagou ele. O que faz? E o que acontece?
Tenso.
Mas antes de responder, tem algumas alternativas? A gente deixa tudo preparado.
Eita!
Dá.
Ó, antes de você responder, ó, A, pode invadir o órgão e pegar o produto de volta.
Já vi isso acontecer.
Dependendo.
B, coloca o nome do órgão no SPC Serasa. Ou alternativa C, nada, porque cabe ao fornecedor evitar calote do órgão, adotando medidas como entregar produtos piratas na primeira remessa e depois os originais na segunda remessa, logo após, após o pagamento. Mas vamos para D. Quem responde é a nossa querida Camila Madeirão.
Bom, isso não acontece, né? É uma raridade.
Não,
né?
Não acontece? Assim,
é muito raro.
Eles pagam sempre, né?
Bom, e a gente sabe que, infelizmente, isso acontece muito, né? Esse atraso de pagamento e até o não pagamento por parte da administração pública. Mas vamos lá. Olha, a opção A, só antes de eu responder, a opção A, vocês acharam assim, parece uma piada, mas não é. Eu já vi acontecer, sim. Tive um cliente que mandou buscar 4 geladeiras de volta. Foi uma confusão dos infernos.
Meu Deus.
Mandou buscar mesmo, quase que ele foi preso. Porque não recebeu o pagamento e parou o caminhão lá e desceu gente, enfim. Então, isso acontece mesmo que a pessoa se revolta. Não é por aí, né? Mas acontece. Mas o que fazer? Nós temos agora, com a nova lei, então nós temos duas respostas. Não mais só uma. Licitante, se você é uma empresa, está realizando lá a sua prestação de serviço, vamos supor que ela seja, vou dar exemplo de uma prestação de serviço mensal. Né? Eu estou lá executando todo mês, recebo pagamento mensal, o órgão não está me pagando. Eu continuo só prestando o serviço, não faço nada, deixo virar o ano para conversar com o prefeito? Não. Bom, na Lei 8666, né, a gente o quê? Após os 90 dias, você comunica por escrito ao órgão que vai parar de prestar o serviço até que receba aquele pagamento.
Boa.
Isso é um direito do licitante, sem que ele sofra sanção alguma ou tenha rescisão do contrato. A nova lei de licitações trouxe uma benesse para o licitante. Ele diminuiu esse prazo para 60 dias.
Excelente.
Então, agora nós temos o prazo de 60 dias para que o licitante, numa vez que não receba da administração, ele pode comunicar que vai paralisar aquela prestação de serviços só enquanto ele não receber. Tá? Mas até 60 dias tem que aguentar, tá? Tem que entregar. Outra forma seria o quê? Uma cobrança administrativa, gente. E o judicial, isso sempre vai caber, né? Que você comprove ali sempre com aquele canhotozinho da nota fiscal, cópia de empenho, como eu já venho falando aqui, direito é prova. Você vai sempre comprovar que houve aquela prestação de serviço, que você é o vencedor, que você é o contratado. Jamais essa opção aí de lá dar chute e fazer nada. É, buscar. E vai comprovar pelos meios jurídicos necessários. Hoje em dia, também, na nova lei, existe a obrigatoriedade do pagamento por ordem cronológica, né, sob pena do gestor sofrer até processo de improbidade administrativa. Então, a nova lei complicou um pouquinho mais para o administrador. Isso foi positivo para os licitantes. Lembrando que é por escrito e por meios oficiais. E o WhatsApp, nesse sentido, não é meio oficial. Manda por e-mail institucional ou por ofício, com AR, enfim. Esse tipo de cobrança tem que ser feito dessa forma. E a dica principal, porque os licitantes maravilhosos costumam fazer isso. Se você tem 10 contratos com o mesmo órgão, ele não está te pagando 01, você não pode suspender a entrega dos outros 9.
Boa.
São todos individuais. Só pode suspender desse que passou os 90 dias, vamos supor que é da 8666. Só pode suspender nos demais quando cada um vai completando os 90 dias. Porque tem muito cliente que chega e diz, entregue mais nada na prefeitura, na secretaria tal. Isso não pode. Como eu já venho aqui dizendo, são filhos únicos. Então, mesmo que você não participou de uma licitação para cada contrato?
É verdade.
Não teve que entregar a documentação para cada contrato? Então, não é um globo, não. Não é porque a secretaria tal está lhe devendo que você não entrega mais nenhum. Se ele está lhe pagando 2, você continua mantendo a entrega do 2. Ele não está lhe pagando 1, seu problema é só com 1. Não é com 2, com 3. Então, não pode suspender tudo porque ele não está te pagando 1 daqueles contratos. Você vai trabalhar com cada contrato individualmente.
Boa! Muito bem respondido, nossa, da nossa isso? Dúvida.
Vai faltar mapa mental para esse podcast.
Eu falei, Silvio. Falei que são pelo menos 2.
É, no mínimo 2, né? Já. Agora tem que fazer um ali. Quando não paga, tem que fazer um mapa mental só para isso.
Só para isso, só para isso. Isso.
Várias dicas importantes. Obrigado, viu, Camila? Camila, até para quem vai acessar e vai se deparar com a sua série Express disponibilizada no Com o Licitagol, o que ele vai encontrar? Quais são as inúmeras que eu sei? inúmeras dicas que você vai trabalhar lá com a Saer Express.
Boa. Nossa, foi um prazer ser especialista do Com Licita Go. Nossa série trata sobre inegibilidade de licitação na nova lei de licitações. E eu trouxe literalmente tudo. A gente fala como fazer, mostra o checklist passo a passo de como fazer todo o processo de inegibilidade de licitação. Então, se você quer tornar um especialista, eu não sei nada de inegibilidade, então vai lá, dá um gol, né, como diz vocês, no inegibilidade de licitação, porque eu vou explicar o processo, o tipo de documento que você inclui, como se você é um tipo daqueles fornecedores, se você está elencado no artigo 74 da nova lei, se há uma possibilidade do seu nicho ser contratado por inegibilidade de licitação. Tá bem legal, gente, espero todo mundo.
Que legal,
muito obrigado. Nossa,
eu tô louco para assistir, cara.
Tô louco também. Tô louco para encontrar aí uns contratos de inexigibilidade para mim. Se, afinal de contas, não vai ter competição. E eu preciso cuidar da minha família, eu preciso ganhar dinheiro, né, Silvio?
Ai, senti uma indireta.
Silvio. Milionário.
Até milionário. Parece que eu sou o homem do baú.
Silvio, obrigado pela sua participação. Você. Eu sei que é um sacrifício para você estar trabalhando nessa idade, então pois pra gente é uma honra ter você aqui.
Eu respeito meus cabelos brancos pintados.
Pelo Jaça. que diga-se de passagem, está em um brilho, Silvio. Eu tô olhando aqui, tá brilhando.
Tá brilhando, ele sempre tá impecável.
Tá impecável. Impecável.
E Camila, para você, obviamente, pra gente é uma honra ter você aqui, de fato, vem lá de Fortaleza, acompanhando ali o nosso Com Licitação, Com Licitacast, Com Licitago, né? E para quem está nos assistindo, acompanhou esse podcast até o final, eu sei que você já deu várias e várias dicas, né? Mas um resumo desse episódio que foi tão importante, né? Porque muita gente, comemora até antes do tempo, lá na fase de adjudicação, tá lá estourando seu champanhe, mas só que, poxa, tem várias etapas ali que ele deve percorrer, igual tanto você quanto o Antônio falaram aqui, de forma muito bacana, muito simples de entender, que é o nosso objetivo também aqui, que ele deve comemorar só mesmo, ó, atestado, quando você realmente, de fato, ali, comprovou a sua qualidade como fornecedor, né, para o governo. Então, essa dica para quem está nos assistindo e nos acompanha aqui, ganhei a licitação, e agora? O que eu tenho que, de fato, fazer? Um resumo para a gente, por gentileza.
Ganhei a licitação. E agora? E agora eu vou ter alguém responsável por esse contrato, de verdade. Porque eu vou falar aqui até um pouco sério, porque assim, às vezes a gente ganha a licitação, tem uma margem de lucro legal, mas se você não tiver essa capacitação e essa gestão do contrato, você pode vir a ter uma sanção tão alta que você vai ter um prejuízo muito maior do que a expectativa de lucro. E essa expectativa de ficar milionário acaba virando o oposto, né, Silvio? Então, o que eu tenho a dizer, a maior dica de todas seria isso, seria capacite sua equipe, e principalmente que a gente está tendo essa grande mudança depois de 27 anos com a nova lei de licitações. Não dá para perder tempo, gente. Já passou um ano que a lei está aí e o pessoal, né, tá esperando, não sei o que tá esperando, né? Porque a coisa tá rolando, a partir de abril do próximo ano, não vai ter mais o que olhar para trás, só para frente. Então, vamos capacitar e tenha profissionais capacitados dentro da sua equipe para tomar conta de cada contrato, do começo ao fim. O jogo só acaba quando termina.
Boa.
Né? Então, não dá para ganhar a licitação aqui, adjudicou, assinou o contrato, engaveta e passa para o setor do almoxarifado, não é assim. Exatamente por isso, porque muitas vezes você não ganhou, mas não recebe, troca de prefeito, fica para o reconhecimento de dívida, a dívida fica há anos. Não funciona assim. O negócio tem que ser, planejamento tem que ser bem executado do começo até o final. Então, essa é a maior dica para que o licitante tenha realmente... Porque você não quer só ganhar, gente. Qual é o intuito aí do licitante? É ter lucro, né? Eles estão... É um comércio. Então, tem que ter essa gestão. É a gestão.
Muito boa, bom, boa, muito boa, bom. Boa. Que episódio. Mais uma vez, Antônio, obrigado pela sua presença.
Tamo
aqui.
Juntos.
É uma honra ter você aqui também. E, Silvio, para a gente encerrar aqui esse episódio... O nosso querido Antônio Lima também. Encerre pra gente olhando para aquela câmera ali. E até te parabenizando, o call você fez com maestria hoje. Muito bom. Foi muito bom.
Boa ideia de quadra aí do nosso querido Bruno. Beleza, pessoal, foi muito bom. Foi um prazer tê-la aqui, tá bom? Volte sempre. Seja muito bem-vinda. Espero que você tenha gostado. Foi muito bom o episódio, uma aula de episódio. Esperamos vocês na próxima terça, ao meio-dia. Deixe seu comentário aqui abaixo e clique em gostei, tá certo, pessoal? Tchau, pessoal, e até a próxima vez.
Muito bom. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.